Olá, viva, boa tarde. Seja então bem-vindo ao incontornável debate semanal sobre a política de Braga. Hoje é sábado, estamos em plena Semana Santa e o tema central vai ser precisamente esse. E é pelo tema central que vamos começar, uma vez que no painel contamos com os comentadores residentes Jorge Cruz, do PS, e João Granja, do PST. E quando assim é, quando temos dois elementos no painel apenas, começamos pelo tema central. Avançamos então para a Semana Santa e, deste ponto de vista, para fazer, enfim, uma avaliação do programa da Semana Santa, que tem mudado ao longo dos últimos anos, consideravelmente. Tem, por exemplo, apostado crescentemente numa vertente cultural, tem também sido reconhecido, tanto a nível municipal, por exemplo, com a medalha de mérito Grau Ouro, também a nível nacional, uma vez que foi classificado como evento de interesse turístico nacional. Esta época do ano é o pico do turismo em Braga. Este ano sabemos que foi prejudicado, pelo menos parcialmente, pelas condições atmosféricas, designadamente com o cancelamento de uma das procissões, a conhecida Procissão da Burrinha, o cortejo bíblico Vós sereis o meu povo, é essa a designação. Porventura, como aliás o próprio Presidente da Câmara reconheceu, também pode ter havido alguma influência negativa da greve dos camionistas por causa da escassez em alguns postos de abastecimento de combustível. Mas, de qualquer maneira, e basta andar pelas ruas, o pico do turismo em Braga. Ora, por falar em turismo, pensa-se também na taxa turística que está aí à bica. Já algumas vezes falámos aqui disto. Taxa turística, em princípio, de 1,5 € que em Guimarães também será o mesmo valor. Aliás, isto está a ser concertado entre os dois municípios, mas que tem a oposição dos operadores turísticos, também da Associação Comercial de Braga. Mas, ainda em relação à Semana Santa, trazia para aqui um estudo da Universidade do Minho, feito pela Escola de Economia e Gestão, referente a 2017, que calcula que o impacto económico da Semana Santa será de 15 milhões de euros, embora diretos relacionados com as unidades seja de 9 milhões e meios, e também a recente criação de uma associação, enfim, chamada Rede Europeia da Celebração da Semana Santa e da Páscoa, que pretende, juntando cidades de cinco países diferentes, basicamente do sul da Europa, pretende criar um itinerário cultural. Enfim, juntando um pouco tudo isto, Jorge Cruz e João Granja, bem-vindos os dois. Como é que veem este momento alto da cidade de Braga, a vários níveis, e designadamente também a nível turístico? Vamos começar pelo Jorge. Bem-vindo, Jorge.
Bom, boa tarde. Cumprimento a todos os nossos ouvintes e ao João e ao Alexandre. Bom, o tema é discutido já ou é analisado já no final da Semana Santa. A Semana Santa não é só estes 3, 4 dias, é todo um conjunto de eventos, de cerimónias que se iniciam bastante mais cedo e que culminam, de facto, no domingo de Páscoa. No caso de Braga, aliás, na segunda-feira.
Na segunda-feira.
No caso de Braga e algumas localidades nortenhas. Sempre foi, ao longo dos anos, a Semana Santa um cartaz religioso, mas que se transformou rapidamente num cartaz turístico. Aliás, a Igreja tem feito sentir essa questão, dizendo que é a altura de nos virarmos mais para a parte religiosa das festividades e não tanto para o espetáculo, enfim, para os ganhos que se podem retirar dali de ordem turística e, portanto, económica, porque, de facto, há uma vertente importante, sem ela não haveria Semana Santa, que é, de facto, a parte religiosa. E, desse ponto de vista, há um conjunto muito grande, um conjunto enorme de manifestações, de eventos que se realizam e que não têm tido, na minha opinião, a divulgação que certamente mereceriam. Para os bracarenses, a maior parte desses eventos são conhecidos, são participados, mas quando nós falamos em atrair turistas, em trazer gente aqui, o que no fundo se está a vender, entre comas, lá fora, são as 3 procissões que se realizam quarta, quinta e sexta-feira. infelizmente, a procissão da a chamada procissão da Borrinha não se realizou por causa do mau tempo. Já tinha acontecido a mesma coisa em 2000, portanto, há 19 anos. Repetiu-se, infelizmente, este ano.
E tinha também até algumas novidades para apresentar.
Sim, pois que eles tentam sempre inovar e isso é bom. É bom para enfim, ter maior atratividade. Todos os anos as pessoas vêm para verificar o que é que há de novo naquela procissão, que já tem raízes e que tem chamado muita gente. Recordo que ainda há poucos anos a procissão da Borrinha não tinha nenhum... Enfim, não tinha o que é hoje a procissão da Borrinha. Foi pena, mas pronto, para o ano certamente que virão, como foi dito, quer pelo pároco João Torres, quer pelo presidente da Junta, Ricardo Silva, que virão no próximo ano com mais força, com mais alegria, para tentar, de alguma forma, corrigir, não será o termo, porque só São Pedro é que o pode fazer, mas de alguma forma tentar compensar os fiéis e todos aqueles que se deslocam até Braga.
Poderiam eventualmente ter pensado em mudar de dia, sei lá, encaixá-la no sábado, não é? Por exemplo, não. Hoje sábado é um dia de calor.
Sim, mas não creio que o espírito não é esse,
claro,
não é?
Claro. Além, há ali uma lógica.
Há uma lógica, além disso, o sábado é um dia de reflexão, em termos religiosos.
E há muitas cerimónias também mais intramuros, digamos assim.
Claro. E, portanto, não faria nenhum sentido alterar-lhe a data. Não pode ser naquela data, não há, ponto. E, portanto, o que me parece é que, a partir de nesta primeira abordagem, o que me parece é que acho que se deve pensar, isto deve merecer uma reflexão, não apenas da Igreja, mas também da parte civil, digamos assim, para relançar a Semana Santa, digamos, com uma tónica mais acentuada da parte religiosa, aquilo que, no fundo, é reclamado pela Igreja e que me parece que, com a cuidado que fazem isso. Claro que eu percebo também o ponto de vista daqueles que não se preocupam tanto com essa vertente, mas eu creio que, e à semelhança do que acontece noutros locais, por exemplo, Sevilha, em que as manifestações são eminentemente religiosas e atraem muita gente e, portanto, também conseguem obter esses milhões de que já iremos falar mais à frente e para não tornar isto fastidioso, eu passava ao
Sim,
João.
Vamos ouvir o João, já o saudei há pouco, mas agora de forma mais
particular. Um cumprimento para vocês.
De forma mais efusiva.
Um cumprimento também ao nosso auditório.
Oh, João, já agora esta questão do Jorge é bastante pertinente. Vários responsáveis, a começar pelo arcebispo, Primaz, têm referido muitas vezes isso, que é preciso acentuar essa vertente. Mas depois pessoas que também estão ligadas, acabam por estar ligadas à Igreja, mas percebem a importância da vertente económica, não é? e turística. Como é que se consegue conciliar isto?
Vou lá ver. Eu acho que a nossa Semana Santa, que no fundo é a manifestação que coloca Braga no centro, como capital do turismo religioso, tirando naturalmente a realidade de Fátima, o que é um caso à parte, eu julgo que nós estamos, e esta Semana Santa foi disso um exemplo, está com grande vitalidade. Mas eu acho que o Jorge tem razão quando diz que percebe-se a preocupação da Igreja em conferir maior solenidade às manifestações religiosas, porque isto não pode ser apenas um produto turístico do CUR, mas eu acho que o Jorge tem razão quando diz que temos que apresentar a realidade no todo e, se calhar, temos que acentuar, digamos, a diversidade que a semana, que a parte da Semana Santa pode apresentar, para que isto não se confine apenas ao momento das três procissões. Porque, se repararem, por exemplo, os hotéis estão cheios no fim de semana, na sexta, e sábado e domingo. Em relação aos outros dias, há taxas elevadas, então, cerca dos 80%, mas há claramente uma diferença. E se tivermos em linha de conta já iniciativas 15 dias antes, uhum. se calhar é capaz de fazer mais sentido valorizar as outras componentes e conferir-lhe visibilidade e ter uma estratégia de divulgação que promova essa componente, uma vez que em relação, digamos, à parte tradicional da Semana Santa, esse serviço está feito, particularmente em relação à quarta, quinta e sexta. Uma palavra de referência em relação aqui à questão da procissão da burrinha, porque, como se dizia há pouco, a procissão da burrinha nos inícios, quando foi retomada, não era uma iniciativa muito expressiva e hoje é engraçado que, enquanto para as outras procissões, às vezes há dificuldade em encontrar protagonistas, em relação à burrinha, não faltam voluntários e famílias e, digamos, pessoas que representam os bairros e as ruas. E tem até, eu diria, quase que até excesso de figurantes.
Há aqui um aspecto também
que é extremamente interessante.
Mas é que a Junta de Freguesia faz parte da organização, não é?
E a Junta de Freguesia confere ali uma organiza em articulação com a Igreja, com a paróquia, e consegue introduzir uma espécie de capilaridade na participação da procissão, em que as pessoas, ou pela lógica da família, ou pela lógica das ruas e dos lugares, gostam de se ver representados na procissão. E eu acho interessantíssimo, porque a procissão está hoje a ganhar, de facto, um cariz popular, quer ao nível da participação, quer ao nível da adesão do público, que é extremamente interessante este ano.
Já agora, Junta de São Vítor.
De São Vítor, naturalmente.
Não referi.
Este ano não tivemos, o tempo não ajudou, mas a dinâmica continua, porque previa-se que se a procissão tivesse saído, se bativesse o recorde do número de presenças e do número de quadros bíblicos normalmente ilustram aquele evento.
E inova também, enfim, na proximidade tecnológica, não é? Uhum. Desse ponto de vista mesmo.
Por isso, eu acho que isto aqui, digamos, a Semana Santa é uma marca de Braga, é uma marca icónica de Braga, é uma aposta de valorização que tem que ser feita cada vez mais, incontornável, mas acho que estamos de acordo aqui que se promova a Semana Santa no seu todo e que se acentuem outras componentes para que a Semana Santa não seja apenas a quarta, a quinta e a sexta e que se possa estender, no fundo, a todo o tempo de programação, mas naturalmente onde, digamos, a cidade só fica a top, só fica, permita uma expressão, nesses mesmos dias. Eu acho que nós temos condições para alargar, digamos, os dias do evento, para estimular, digamos, outro tipo de participação e aproveitar a Semana Santa, neste conceito alargado e integral, para privilegiar e para dar visibilidade a outra oferta que nós temos dentro da cidade. Os santuários, os museus, a gastronomia, no fundo, tudo, digamos, tudo o que aqui existe aqui à volta, porque eu acho que é isso que nós devemos aproveitar para potenciar enquanto a rentabilização da Semana Santa.
Nesse sentido, Jorge ou João, enfim, não sei qual de vocês quererá pegar, alargando precisamente o âmbito, há uma iniciativa que, quer se queira, quer não, cada vez está a captar maior atenção, maior, a ser mais popular, que é a Via Sacra de Maximinos, e que manifestamente há muitos anos que quer entrar no programa oficial da Semana Santa. Acham que de facto poderia ser positivo?
Bom, eu o que acho é que quem tem a responsabilidade de analisar o programa e ver, porque há uma coisa, nós não podemos também ter, acho eu, no programa, ou tentar evitar que haja repetições de atos no programa. E, por exemplo, nós no dia da Via Sacra, que foi no domingo à noite, eu não, confesso que não percebo muito bem porque é que é num domingo à noite.
Não acho que seja
a melhor altura, mas nesse mesmo dia havia uma grande manifestação, lá está, mais para turismo, que foi uma manifestação das muitas musicais que houve cá em Braga. E aí eu acho que tem que jogar um pouco com isso, quer com a parte religiosa, quer com a outra parte, para compor primeiro um programa equilibrado, e depois não haver repetições, porque isso é o pior que pode acontecer, que é haver, à mesma hora, duas coisas de grande interesse. E o que é que a gente vai vender? Vender entre comas, obviamente, quando se fala em vender. E depois também me parece que, em termos de programa, embora as procissões estejam absolutamente, como disse o João, muito bem, eu acho que ainda não foi bem aproveitado, em termos comunicacionais, o facto de Braga ter um rito próprio, o rito bracarense, que geralmente ninguém sabe que existe, muita gente não sabe, principalmente os turistas, Por exemplo, a procissão que decorre no interior da Sé é própria, uhum, é própria
teofórica. A chamada procissão teofórica do enterro na Sexta-feira Santa foi ontem à
tarde. E é única no mundo porque é do rito bracarense.
É talvez a expressão maior do tal rito bracarense.
Exato.
Isso que a própria igreja
isso não se vende.
Aceita. Não?
Isso não se vende. Isto é, os turistas vêm cá e ficam muito admirados. Há uma procissão aí dentro, mas e não sai. Porque ninguém lhes explica, provavelmente, porque ninguém lhes explica, e isto tem que ser, isto ajuda, de certa forma, também a vender o produto. Produto,
eu acho,
no seu todo. O que o João diz, é verdade também que a questão de nós, no fundo eu também já tinha dito isso, que é, nós tentamos e podemos ganhar, não em 3, 4 dias, um boom turístico, mas durante uma semana, duas semanas até. Porque nós podemos, inclusivamente, fazer, criar aqui, à semelhança do que se faz em todo o lado, pacotes turísticos que vêm, por exemplo, às manifestações culturais da Semana Santa, parte musical, uma série de coisas que pode também, como disse o João e muito bem, apostar na gastronomia, pode-se fazer uma pequena realização de gastronomia, pode-se aproveitar para fazer o roteiro dos monumentos, dos monumentos religiosos, e aí podemos ir fora de Braga, podemos ir a São Bento da Porta Aberta, podemos ir fazerem uma série de coisas e iríamos ganhar muito mais, e aí sim eu acredito que atingiríamos os tais 15 milhões, que eu muito sinceramente sou muito cético em relação a esses números dos 15 milhões. Eu sei que não são números diretos, que são feitos por pessoas, enfim, entidades que eu respeito, mas sou muito cético em relação a esses números.
O tal estudo feito pela Escola de Economia e Gestão da Universidade.
Claro que o estudo é feito, eu não conheço exatamente o estudo, mas todos os estudos são assim, com base em pressupostos que basta um falhar e entra numa cadeia, não é? Bem chuva, por exemplo, e entra naquela cadeia, se nós tivermos as coisas montadas de outra maneira...
Ou a falta da gasolina, que este ano bem pode ter
não
contado,
creio que isso tenha,
pelo menos para os nacionais. Não,
não creio que isso tenha criado problemas, porque também foi logo resolvido. Portanto, não me parece que aí tivesse havido problemas. Se tivesse prolongado, aí sim, aí acredito que ia haver problemas, mas não creio que dessa parte houvesse algum problema.
João, já agora, aquela questão de integrar ou não a Via Sacra de Maximinos, acha que poderia ser uma mais-valia para estender, por exemplo, ser ainda uma semana antes?
A Via Sacra tem vindo a ganhar uma expressão que não tinha há uns anos. Naturalmente que não é inocente um empenho particular do adjunto vereador do turismo e do seu adjunto, em particular, têm estado muito empenhados em dar visibilidade e projeção a essa iniciativa.
Estamos a falar da
Junta de Freguesia.
Francisco Mota e a Junta de Freguesia de Maximinos CSVidade.
Mas eu acho bem, porque se de facto conseguirem que as pessoas tenham, de facto, adiram à iniciativa, e julgo que o têm conseguido, uma vez que aquilo se integra bem, digamos, na quadra, é uma componente que pode e deve ser valorizada, desde que se consolide e tenha, de facto, um parâmetro de qualidade para poder ser integrado no programa oficial da semana. E julgo que o que eu tenho conseguido...
Aparentemente tem havido uma certa relutância da parte da organização da Comissão da Quaresma e das Solidariedades da Semana Santa.
Vai acabar por acontecer com naturalidade, desde, de facto, as tais exigências de qualidade e articulação, que a Igreja tem uma palavra muito importante. E percebe-se que naturalmente, que são exigentes em relação, digamos, à programação oficial. No fundo, a procissão da Burrinha, também quando começou, era um evento mais da paróquia e da Junta de Freguesia, propriamente da Comissão de Festas das Solidariedades da Semana Santa. Agora, eu concordo que, digamos, tudo o que seja bom na área da cultura, na área da animação, na área da recreação, que não venha, digamos, descaracterizar a Semana Santa, deve ser integrado precisamente para ter a tal oferta global. Porque, se for, imaginem para os nossos vizinhos aqui de Santiago, se forem para vir a Braga para assistir a uma procissão, ou para vir a duas procissões, seguramente é muito mais fácil mobilizar uma família se percebermos que eles vão ficar bem alojados, que há programa para o pai e para a mãe, para os meninos, que há animação, que há recriação, que há compras, que possam ir para o Picoto se houver bom tempo lá para o Parque Aventura, mas se calhar até vão visitar o Estádio do Braga, se calhar até vão às compras, ou, digamos, no comércio tradicional da cidade. A ideia, no fundo, é...
Só uma correção, o Estádio Municipal.
O Estádio Municipal, sim, sim. O estádio...
Exatamente.
O Estádio do Braga...
O Estádio Municipal está cedido ao Braga. Ah, então... É mais fácil para as pessoas perceberem. O Pedreiro, o Estádio da Pedreira. Pronto, é mais fácil assim. No fundo, é dizer o quê? Dizer que a oferta integrada tem vantagens e que não deve haver pruridos da Comissão das Solenidades da Semana Santa a integrar e em valorizar esta componente, porque para obter a adesão das famílias e dos turistas e dos nossos vizinhos aqui da Galiza é muito mais fácil ter a tal oferta global, porque isso é um estímulo que as pessoas venham com mais facilidade, porque não tem apenas o caráter estrito das cerimónias religiosas pesadas, que naturalmente não mobilizam tanta gente como se tiverem, no fundo, digamos, um programa mais rico e diversificado.
Ou seja, se bem percebi a opinião dos dois, não quer dizer que seja exatamente igual, mas apesar de, ao longo destes anos, a Semana Santa de Braga estar a ser galardoada, digamos assim, com reconhecimentos municipais e nacionais, apesar disso ainda há bastante para fazer. Ou poderia ser feito para potenciar...
Há mérito naquilo que tem sido feito, tem vindo a ser melhorado, a estrutura, digamos, é cada vez mais profissional. Há margem para progredir, há margem para diversificar e há margem para captar mais gente e gente que permaneça em Braga mais tempo do que aquilo que hoje, de facto, acontece. No fundo, é tornar mais rico e diversificado, apelando ainda a mais participação, que não circunscreva apenas, digamos, aos três dias das procissões tradicionais.
Já agora, João, os tais 15 milhões que o Jorge é cético?
Há um pormenor interessante. O rito bracarense, a Igreja de Braga tem estado a sublinhar, mas tem que fazer mais, no sentido de promover. E há pormenores muito interessantes, porque ainda num passado recente muita gente se referia a Braga como a Diocese de Braga. Não é a Diocese de Braga, é a Arquidiocese de Braga. E isso faz a diferença.
Só há duas no país.
Braga e Évora. Faz sentido sublinhar com rigor esses aspectos. E isso são, tal como a posição teofórica, são elementos de diferenciação. E a questão do rito tem que ser sublinhado, porque isso faz a diferença. E se há, digamos, aspectos onde nós competimos com outras localidades, em termos de festas, no caso das festas de São João, relativamente à Semana Santa, isto é muito diferenciado a nosso favor. E nós não devemos ter prioridades em sublinhar isso mesmo, porque isso faz a diferença, isso dá exclusividade e isso dá riqueza. E eu julgo que isso é, de facto, um fator de captação das pessoas e dos turistas.
Estás 15 milhões. Acredita que seja, no total, esse o impacto económico?
Ora, vamos lá ver. Isto é difícil, relativamente difícil de medir. Normalmente as faculdades têm metodologias próprias para chegar a estes números. É importante perceber que quando eles dizem 9 milhões diretos, 15 milhões indiretos. É sempre difícil porque, no fundo, o que é que nós temos? Temos as pessoas que se deslocam, que se alojam, que se alimentam, compram recuerdos, que trazem a família, que consomem combustíveis. No fundo, quer dizer, a leitura integrada é sempre difícil de questionar. Porque teríamos ter aqui uma espécie de discussão académica, que era discutir se os critérios e os parâmetros sobre os quais assentam a análise são os que devem ser privilegiados ou não. Eu acho que não vale a pena entrarmos aqui nessa discussão, até demasiado técnica, e os nossos ouvintes não devem estar com paciência para essas coisas. Eu julgo que aqui o mais importante é perceber se, de facto, a comunidade registra muito positivamente esta iniciativa e se isto tem vindo a melhorar nos últimos anos. Eu sobre isso não tenho dúvidas. Julgo que a comunidade está satisfeita, que, digamos, a iniciativa tem vindo a ser valorizada, tem vindo a haver alguma preocupação com o rigor das próprias celebrações. A Igreja está preocupada em qualificar a componente religiosa do evento, para que isto não seja também uma espécie de circo para o turista. E por isso, eu julgo que estas preocupações fazem sentido e que estamos no bom caminho, mas temos margem de progressão. E em relação aos valores, não, para mim não é muito relevante se são 15 milhões, são 14 milhões. Sabemos que é muito positivo para a nossa região. Achamos é que a estratégia de evolução do evento deve ser no sentido de alargar, digamos, o tempo de captação para a permanência do turista. Isso, obviamente, vai alargar, digamos, as festividades no tempo e vai gerar, naturalmente, mais receita.
Jorge, já agora esta questão da tal integração de Braga na tal rede europeia para a criação do itinerário cultural, isso pode ir de encontro ao que o Jorge e o João tinham dito, não é? Ou têm vindo a dizer.
Mas isso nós já defendemos há muito tempo aqui, ou seja, no já programa, há várias edições, inclusivamente nós começamos aqui por defender... Como ponto de partida,
o ex-Fátima
Braga Santiago de Compostela, que já deveria estar a funcionar como deve ser. E repare-se, nós nos últimos anos apostamos bastante, nós também, portugueses, apostamos bastante no caminho de Santiago, desenvolvendo até novos caminhos, por exemplo, o caminho da Costa, que há uns anos ninguém falava no caminho da Costa, hoje está bastante desenvolvido, já tem muitos, muitos peregrinos, e não fizemos nada, pelo menos que se note, em relação ao nosso próprio turismo religioso, ou seja, o circuito que pode abranger Fátima, Sameiro, São Bento da Porta Aberta, mesmo que fosse numa primeira fase, antes de eu ligar a Galiza a Santiago de Compostela. Mas eu recordo-me que já há muitos anos eu apresentei também a ideia de podermos fazer alguma coisa com uma ideia que foi interessantíssima, mas que nunca foi desenvolvida, que eram as cidades augustas. E isso foi desenvolvido, houve projetos, falou-se num cartão de cidadão augusto e não sei o que mais e tal, mas ficou tudo por ali. E nós temos, ao nível dessas cidades augustas, a possibilidade de desenvolvermos culturalmente uma cadeia interessantíssima. E fazermos uma rede, ela existe. O que não está é desenvolvida. Não pode é ser uma coisa que se esgota num encontro de vereadores das diferentes pontos e que fazem um almoço e bem, e pronto, nós, e dizem à imprensa, pois nós agora é que vai ser, e passado 2 ou 3 anos, esses ou outros vereadores vão outra vez dizer a mesma coisa, mas não fizeram rigorosamente nada. Eu acho que nós podemos potenciar isso. Por um lado, porque a Igreja está receptiva a tudo que seja desenvolver o turismo religioso. Por outro lado, porque, enfim, as cidades, as populações só têm a ganhar com isso, do ponto de vista económico, do ponto de vista do turismo que vai fomentar, de desenvolver muitas das capacidades, algumas delas adormecidas, e que podem, com esses saltos, com esse clique, realmente melhorar. E Braga, desse ponto de vista, é das cidades portuguesas que tem maior potencial, não é? E que não está a ser aproveitado nessas áreas.
Mas há várias instituições ligadas à Igreja que, por exemplo, não estão nada de acordo com a tal taxa turística.
Isso é outra história. Eu também não concordo.
Sejam santos mejados à taxa, deixa-me só dizer o seguinte. E há um potencial brutal que pode ser aproveitado naquilo que o Jorge sublinhou. Mas a adesão das pessoas, por exemplo, aos Caminhos de Santiago, esta semana, que agora finda, tivemos milhares e milhares de barcarenses a aproveitarem, esta semana de pausa escolar para fazer os Caminhos de Santiago. Mas são milhares e milhares de barcarenses.
Ainda estão alguns, mesmo escolas.
No fundo, nós já tínhamos a tradição da peregrinação ao São Bentinho. Nós já tínhamos, digamos, no fundo, a articulação para Fátima. E nós estamos no coração deste triângulo. E temos condições, de facto, para potenciar este aspecto. E devemos rentabilizar esta componente. A questão que o Jorge colocou das cidades augustas. Eu nunca me canso de sublinhar o bom exemplo de Mérida, onde a componente...
Que é a cidade augusta.
Que é a cidade augusta, em que o património romano da cidade é gerido num modelo muito interessante, que é uma fundação que envolve a Câmara, a sociedade civil e a Igreja, os empresários, os interesses económicos associados ao setor, e de facto há um potenciar da riqueza da cidade que Braga devia de facto pôr os olhos naquele exemplo, e nós podemos muito potenciar, digamos, no fundo, a nossa realidade, sublinhando também esses aspectos. E julgo que criar uma visão integrada em relação a todos estes aspectos significa a valorização e a aposta estratégica na promoção de Braga enquanto cidade augusta, de braço dado com a Igreja e com aqueles que podem, de facto, investir nesta realidade, porque eu julgo que é por aí que virá o elemento diferenciador e de valorização da nossa cidade. A par daquela que eu espero que seja a grande notícia a surgir nos próximos tempos, que seja a classificação de Bom Jesus como património mundial. E por isso, como nós não temos, o turismo tem vindo a crescer, mas não está a entrar de supetão, julgo que nós temos todas as condições para refletir, para planear, para que isto seja, de facto, um elemento positivo que venha a ajudar a revitalizar, a modernizar e a recuperar a cidade, mas não venha a ser tão lesivo em relação à nossa comunidade como, por exemplo, tem acontecido com o Centro Histórico de Lisboa. E nessa perspectiva, esta progressão inteligente, esta avaliação, esta gestão estratégica do tema é uma boa forma de buscar a parte mais positiva do aumento do turismo e reduzindo os impactos negativos que isto tem em relação à vida de qualquer cidade.
E já que o João disse agora precisamente que o turismo em Braga não está a entrar de subtão como em Lisboa e também no Porto, será que torce o nariz também à taxa turística? Taxa que se calhar é mais um imposto do ponto de vista rigoroso, mas enfim, isso já é outro tipo de...
Sim, queria mais um imposto do que uma taxa, se tivermos que ver isso tecnicamente.
O que faz com que seja inconstitucional.
Sim, inconstitucional se for considerado um imposto. Em qualquer dos casos, vamos lá ver. Estamos a falar de um valor que é um valor relativamente reduzido. Estamos a falar de um valor que apenas se aplica na época alta. E não tem um valor muito expressivo. Eu julgo que...
Acha que não vai afugentar?
Não vai afugentar as pessoas. Não vai estragar, digamos, de negócio. Permita uma grosseria da expressão. E sobretudo porque os valores que Braga se propõe cobrar são idênticos aos que Guimarães também vai implementar, também vai levar à prática. Agora, é preciso ter a noção de que se nós queremos ter uma oferta turística e ter as infraestruturas de apoio aos turistas qualificadas e em boas condições, isto tem custos muito elevados. E por isso, muitas vezes, o orçamento camarário é curto para acudir a todas as frentes. É um princípio, é uma pequena aquela imagem da toalha de bidé com que tentamos cobrir o corpo todo, não é? Por isso que não dá para tudo. Nós temos aqui uma verba pequenina, simbólica, da parte gerada pelas pessoas que nos visitam em valores que são reduzidos e apenas na época alta, não me choca que isso possa traduzir um investimento na valorização da cidade e, sobretudo, dos componentes ligados ao turismo e, sobretudo, associadas aos equipamentos que são desgastados, precisamente, pela utilização turística intensiva.
O Jorge ainda há pouco dizia que era contra. Aliás, o Jorge estava aqui presente quando, já aqui há algumas semanas, talvez meses, discutimos a questão da taxa turística. Mantenho a opinião contrária. Porquê? Já agora, só para recordar
não,
aos ouvintes.
Não, contrária não. Mantenho a mesma opinião.
Não, contrária à do João, porque o João
Sim.
admite essa...
Não, por várias razões. Primeiro porque o espírito desta taxa, que não é taxa, é imposto.
Sim, é.
Mas o espírito, vamos chamar taxa por, enfim, por simpatia. Por simpatia.
Por facilidade comunicacional.
O espírito é o de, alguma forma, nós podermos, como eu hei de dizer, nós podermos, de alguma forma, controlar as entradas de turistas. Ou seja, estas taxas são criadas em cidades que têm uma pressão muito grande de turismo. E é... precisamente, não será bem, mas é um pouco para afastar algum turismo, porque a pressão é tão grande...
É uma taxa moderadora.
De certa forma, a pressão é tão grande. Nós ainda não estamos nesse estádio, por um lado. Por outro lado, a taxa, ao ser criada uma taxa turística, não pode ser assim em cima do joelho, ou seja, de um dia para o outro. Porque nos próximos 2 anos, a taxa turística, se for aplicada já, quem vai pagar são os hotéis. Principalmente aqueles hotéis que fizeram promoção, que venderam, têm aquilo vendido. E, portanto, não vão agora aumentar os preços. Portanto, são eles que vão suportar essa taxa. O que me parece injusto. Depois, eu sei que não é suficiente, é 500 mil euros, segundo os cálculos que são feitos pela autarquia, mas eu acho que eu teria outras cautelas e não aplicaria essa taxa, pelo menos para já. Deixava estabilizar, porque o turismo tem vindo a crescer, é um facto, mas nós ainda não percebemos muito bem, e eu tenho muitas dúvidas, se o turismo que vem a Braga já é um turismo de Braga ou se é o turismo que sobra de outros lados, concretamente do Porto. Se não é um turismo que sobra dali e vem a Braga, vai a Guimarães... Não é tanto o poder da atratividade de Braga, que o tem, não discuto isso, mas provavelmente a esmagadora maioria dos turistas que aqui vêm ainda não são turistas atraídos exclusivamente por Braga.
E já agora, se não dormirem cá, não pagam a taxa turística.
São turistas que sobraram, para facilitar a ideia. E, portanto, nós o que é que queremos? Queremos que esses turistas sejam mesmo turistas, não sejam apenas visitantes, viajantes que vêm aqui e vão. E nós o que precisamos aqui é de ter uma taxa bastante maior de agarrar o turista aqui. Ou seja, 3 noites já seria muito bom numa primeira fase. E quando nós tivermos isso, aí sim iria pensar-se numa taxa turística, sempre em conversa com os agentes económicos, porque eles são fundamentais em tudo isto. Porque, como já foi dito também por alguns agentes económicos, a questão da promoção, a questão das despesas da autarquia, alguns hotéis gastam mais do que a autarquia em promoção. Não nos podemos esquecer disto. Não é?
Nós temos de avançar, mas o João ainda queria
dizer o seguinte, eu admito que nós possamos, nomeadamente, beneficiar de algum turista que vem a Guimarães e vem a Braga, mas sobretudo que vai ao Porto. Mas eu julgo que os turistas hoje já vêm um bocadinho ao norte de Portugal e com sede no Porto, naturalmente, isso é uma realidade incontornável, basta visitar o Porto por estes dias e percebe-se bem aquilo que estamos a dizer, mas eu julgo que nós cada vez mais temos gente que vem diretamente a Braga. E é muito interessante, quando Braga consegue ter a votação do segundo destino turístico na Europa, quem votou para isto foram os turistas que nos visitaram. E, de facto, é muito expressivo. E quando eu digo
esse nível
que,
ficou em primeiro lugar.
Não creio que seja a verba, que não parece elevada, que vá afugentar o turista, porque, de facto, a pressão sobre Braga tem vindo a crescer de forma consolidada. Não é por acaso, temos 4 novos hotéis para abrir em Braga. E que há propostas e que há pessoas, digamos, no terreno a tentarem descobrir locais e espaços adequados para transformarem
e já agora os AEL, o alojamento local tem crescido exponencialmente.
Não me parece que isto vá causar moça a esse nível, mas há uma coisa que eu acho que o Jorge tem razão, quer dizer, nestas matérias, tanto quanto possível, devemos avaliar previamente os impactos. E julgo que não seria mal se a Escola de Economia do Estado do Minho, para além de estudar os impactos da Semana Santa, pudesse também desenvolver algum trabalho e alguma reflexão sobre esta matéria, porque se houver, de facto, um estudo prospectivo, pode ser um instrumento importante para fazermos uma melhor discussão sobre o tema. Se não, julgo que...
Se calhar era melhor não avançar já este
ano. De mente aberta, não. Eu acho que não há problema nenhum em relação a isso, porque vamos fazer uma avaliação ao fim de, digamos, de um tempo de utilização. Isto apenas se aplica, repito, em época alta, e nós estamos sempre em condições de avaliar. Agora, o que me parece é que não é isto que vai, digamos, assustar a clientela, permita uma expressão, nem vai afastar turistas, digamos, em quantidade relevante. E julgo que o volume que já hoje temos é interessante e está a crescer de forma consolidada e não vai ser posto em causa pela introdução da taxa. Mas nós temos sempre condições para, depois de, digamos, estar concluída a época alta, fazer uma avaliação, recolher as opiniões dos interventores, dos parceiros que intervêm, que têm interesses nesta área, e, de facto, de mente aberta, avaliar o tema. Não?
Mas eu acho isso bem de ser feito um estudo, porque a questão é tão simples como isto. A taxa turística vai ser aplicada, o valor da taxa turística nasce de um estudo da Faculdade do Joelho. Não é? Da Faculdade do Joelho. Primeiro era 1 euro, depois 1,5 euros. 2 euros, talvez. Epá, e o que é que achas?
Foi consertada com o Conselho Vizinho.
Sim, está bem, mas não pode ser assim. Nós temos a nossa realidade. O Conselho Vizinho tem a sua realidade.
Uhum.
Eu percebo da competição que tem que existir e temos que estar atentos para saber, senão eles vão para ali. Não é isso. Eles não vão assim. Não é? Essa realidade não é verdadeira. Porque não vou para ali que é mais barato, 50 centos, não
sim,
é?
De isso certeza, não seguramente não é assim, claro que não.
Não funciona assim. Portanto, o facto de o vizinho pôr X, nós podemos pôr Y. Isso não tem nada a ver. Aliás, se de facto, como é anunciado, essas verbas são para apostar na
valorização
das
infraestruturas,
provavelmente... essa mesma faculdade tinha que fazer
no próprio reforço da promoção e na produção, nomeadamente, de literatura e de prospectos de literatura especializada que possa qualificar e valorizar o nosso turismo, porque acho que é aí que vale a pena apostar. Não?
Uhum. Ok, vamos tentar abordar os temas surpresa do João e do Jorge, começando pelo João.
O tema que eu trago aqui hoje tem a ver com alguma avaliação que já se vai fazendo de uma experiência que eu julgo já positiva, é apenas uma experiência incipiente, porque tem apenas um caso, que são as passadeiras inteligentes que estão para vir, para ficar em Braga. Há uma, digamos, que está a funcionar em frente ao Colégio Dom Diogo de Sousa e espera-se que nos locais onde há, digamos, maior dificuldade de atravessamento possam vir a ser instaladas 60 passadeiras inteligentes. Já tive a oportunidade de ir testar essa dita passadeira.
Imagino que andou a passar para um lado e para o outro.
Porque estava curioso em relação a verificar como é que funcionavam nos momentos de grande fluxo de estudantes em frente ao colégio, e quero dizer que se apertava um bocado expectante, depois de ver, digamos, a estrutura em funcionamento, quero fazer uma leitura bastante positiva, porque julgo que se continuar a funcionar, os outros exemplos foram tão bons, ou tão bem implementados quanto aquele, julgo que vamos ter uma realidade que vai ajudar a reduzir um flagelo da nossa cidade, que são os atropelamentos. Braga tem esse problema para resolver, naturalmente que tem a ver muitas vezes com os excessos dos automobilistas, mas a relação automobilistas transeuntes por vezes é difícil e tem havido muitos casos de atropelamentos em passadeiras. É muito interessante ver como funciona o sistema, porque a grande vantagem que eu vi nas passadeiras inteligentes, independentemente da articulação com a sinalética, aquilo funciona um bocado como a pista do aeroporto, quer dizer, quando as pessoas se aproximam, aquilo ilumina-se de forma em que é impossível que um condutor não perceba que está alguém a atravessar a passadeira e, de facto, se alguém mal intencionado ou selvagem é que pode...
Ou muito distraído, mesmo.
Ou muito distraído. Mas o que distraído, não, porque aquilo, de facto...
Ou mesmo incompetente, então.
A intensidade da luz impede que isso aconteça. E, por isso, eu faço uma leitura extremamente positiva desta iniciativa. Naturalmente que aquilo são equipamentos que exigem, digamos, um cuidado grande. Eu sei também que esta iniciativa tem a comparticipação de fundos comunitários e que tem uma estratégia mais integrada. Eu hoje queria apenas falar da questão das passadeiras e saudar, digamos, esta iniciativa como, digamos, uma iniciativa muito importante para reduzir a questão dos atropelamentos. Em simultâneo, e num tema que tem um bocadinho a ver também com esta matéria, saudar o início em maio das obras ansiadas há tantos anos na variante de Real, na estrada de Real, de São Jerónimo de Real, que era também um sítio onde havia problemas de atropelamentos e onde havia necessidade de uma intervenção, porque, de facto, o piso potenciava situações de velocidade, onde, manifestamente, não há condições para que assim suceda, e até que, enfim, que essas obras estão
para chegar. Se não estou em erro, a Câmara assumiu essa
responsabilidade.
Já foi
transferida para a esfera do município. É um local onde já houve muitos atropelamentos e mortes. É uma rua muito estreita, numa zona de casario muito antigo, e havia, de facto, necessidade de fazer uma intervenção. Naturalmente era preferível que houvesse fundos comunitários para ajudar a intervenção, mas os tempos, digamos, o tempo começou a passar e eu julgo que a Câmara tomou uma boa decisão e até que, enfim, que vamos ter a obra a começar.
Jorge, já que há tempos, até quando foi difícil, falámos da passadeira inteligente, enfim, por alto.
Agora, claro, não, saudar a instalação.
Eu penso que o Jorge vai inevitavelmente saudar as duas questões trazidas pelo João.
Não, saúde, evidentemente as duas, mas quero ir para além da passadeira. Eu saúdo, espero que haja mais passadeiras e saúdo a aposta da Câmara na inteligência. Espero que se estenda a outras áreas municipais e a outras...
Não só a inteligência artificial.
Porque... Não, também era importante que na inteligência natural também. mas se calhar ainda lá. Em relação às obras em Real, em São Jerónimo de Real, também saúdo, finalmente vão começar. O João disse, e bem, finalmente, utilizou finalmente.
O Jorge explica mais para perceber aquilo que o Alexandre há bocado disse.
Eu sei, passou agora.
Eram exigências que se fazia à Junta Autónoma de Estrada, foi fechando os olhos ao longo de anos e anos.
Eu sei, mas nós temos um histórico de promessas da Câmara, vão começar isto, vão começar aquilo, mesmo aquelas que têm só a ver
com... Junto à Autónoma de Estrada.
Não, mesmo aquelas que têm a ver, por exemplo, a ciclovia, enfim, a ecovia, vamos começar, é agora, eles ameaçam e a gente fica cheio de medo, mas afinal não, é tudo mentira, não vem máquinas nenhuma, mas a gente aqui, por acaso vai à reunião da Câmara da próxima terça-feira, a questão das ciclovias, mas pronto, pode ser que comecem algumas obras. Fico satisfeito.
Há que ter pensamento positivo.
Fico satisfeito. E já agora encaixo...
E acima de tudo com inteligência.
Encaixo no meu tema, no meu
já
tema
agora
da inteligência...
O tema surpresa
da inteligência, que é... Que pedia-se mais um pouco de inteligência na Câmara. Não muita, mas mais um pouco de inteligência. Há coisas que não se percebem. Continuam algumas atitudes que a gente não entende. Por exemplo, a questão das tendas, que é uma aposta, eu não sei o que é que se passa, nós qualquer dia vamos ganhar uma medalha também por a cidade com mais tendas, ou que mais gasta em aluguer de tendas. Se nós fôssemos fazer agora também um estudo, e nem é preciso ir para a Faculdade de Economia, não é? Fazer esse estudo, pedir aí à Escola de Economia e Gestão da Universidade de Minho, porque isto é fácil... Saber, desde 2013, quando
esta maioria assumiu.
Esta maioria, não, a anterior maioria, portanto, do primeiro mandato, assumiu, até hoje, quantos milhões já gastou em aluguer de tendas?
É um desafio que eu faço aos Jorge para uma das próximas
emissões. Isso seria interessante... saber exatamente quantos milhões, porque...
Se o Jorge conseguir saber, é ótimo, porque dá uma notícia para a Rádio Universitária.
De facto, tem havido uma aposta nas tendas, tudo e por nada, monta-se tendas, muitas vezes até se esquece que Braga tem uma coisa de que todos os bracarenses se orgulham, que é o Fórum Braga. O Fórum Braga deve ser utilizado para uma série de coisas que muitas vezes se realizam em tendas alugadas, que gasta-se dinheiro nas tendas, estraga-se o pavimento com os caminhões para montar as tendas, enfim, só, e ainda por cima causa-se prejuízos aos bracarenses, que muitas vezes estão impossibilitados até de passar nos locais, porque têm os caminhões, porque têm isto, porque têm aquilo, porque têm aquilo.
Imagino então, que a situação mais imediata seja a tenda que foi agora colocada na Avenida Central.
Todas.
Tem a ver com o B da Dança. Com
praticamente não há um mês não há, com certeza, mas quase não há uma semana em que não haja tendas por aí espalhadas. Parece que nascem no cimento, não sei o que é que acontece, mas tendas é mato, como se costuma dizer. Desculpa-me. E outras coisas, é dentro da própria Câmara. Dentro da própria Câmara, eu acho que deveria haver uma cautela bastante maior. De resto, eu recebi com muita surpresa, a notícia de que o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, vai usar a palavra no 1 de maio, numa manifestação promovida pelo GT por
comemorações nacionais da UGT, com o próprio Secretário-Geral Carlos Silva.
E fiquei muito admirado, porque, de facto, Ricardo Rio não tem tido um histórico em favor dos trabalhadores, bem pelo contrário. Já nem vou falar, enfim, naquelas coisas que se falaram das pulseiras eletrónicas, nem coisa nenhuma. Mas há uma perseguição constante a grande parte dos trabalhadores. Aliás, ainda na próxima reunião de Câmara vai mais um processo disciplinar. Praticamente todas as reuniões de Câmara têm um processo disciplinar em que vai ser aplicado, ou está proposto ser aplicado, uma pena de 25 dias de suspensão a um engenheiro que toda a vida que trabalhou na Câmara foi também, como é que se diz, fiscal do Tribunal.
Perito
do Tribunal. Pronto, e ele fez uma peritagem, um famalicão, ou não sei o quê, e tem um processo disciplinar e vai com 25 dias de suspensão. Um homem que toda... Aliás, é uma coisa que ele fez em 2011, curiosamente. A queixa que é feita para a senhora chefe de gabinete do Presidente da Câmara, é de uma coisa que ele fez em 2011. Né? Provavelmente continuou, porque ele é perito do Tribunal, de facto. Quer dizer, eu não percebo esta perseguição aos trabalhadores da Câmara. Não entendo. Mas pronto, é a política deste executivo que eu lamento.
Mesmo no final, o Jorge veio picar aqui, primeiro pedindo mais inteligência, depois a questão das tendas e a perseguição constante, diz ele, aos trabalhadores.
Sim, a questão da perseguição constante, eu julgo que não é verdade, nem faz sentido.
Interrompem de vez em quando, vamos não
lá
é
ver.
Constante?
Vamos lá ver, não é constante, nem existe. Vamos lá ver, se é suscitada uma questão que tem que ser avaliada à luz das regras aplicáveis, naturalmente que se a pessoa presta serviços para terceiros e não tem autorização competente para fazer isso mesmo, é suscitada a questão disciplinar tem que ser avaliada à luz da lei e dos regulamentos aplicáveis e, naturalmente, sobre isso não há muito a dizer. Não pode haver dois pesos e duas medidas, a questão foi avaliada por quem tem que ser avaliada, é enquadrada, digamos, juridicamente e tem que haver decisão. Por isso, não me parece que seja esta situação que o Jorge trouxe que lhe permite tirar as conclusões que aqui fez. Em relação ao Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara foi convidado para intervir.
A presença de Ricardo Rio.
Naturalmente,
no Parque da Ponte.
Ele pode e deve fazê-lo, a nosso ver, até porque...
A CGTP é que se esquece de o convidar, não é?
A UGT é uma central de sindicalismo democrático. Acho que só lhe fica bem estar presente.
A CGTP costuma fazer em Guimarães, portanto teria que ser o Presidente
da Câmara. Braga, acho que até é uma forma até de saudar a vinda. A vinda até Braga dessa central.
Mas, por acaso, esteve aqui esta semana o Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia e o Sr. Presidente da Câmara não foi apresentar cumprimentos.
Já tinha compromissos para esse dia, já...
Não foi apresentar cumprimentos.
Pois, dá bem, mas já tinha outro compromisso, naturalmente não pode... Não é como o Santo António, não pode estar em dois lados ao mesmo tempo.
Pois, mas quando vem...
Vocês estão a esquecer que podia não ter gasolina no carro.
Agora, vamos ver aqui outra coisa. Em relação à questão das tendas, eu julgo que o estudo pode perfeitamente ser feito, mas como costumo dizer, o nosso povo, a tenda quer-se com quem a entenda. E por isso é que há empresas de especialidade que disponibilizam esses equipamentos. Claro que nós percebemos o que é que o Jorge Cruz queria dizer. Quer dizer, tendas é festa, festas e festinhas.
Não foi uma disso forma, que eu falei.
É uma forma de, digamos, no fundo está alinhado digamos, com a intervenção que o Jorge, e a denúncia que o Jorge tem feito relativamente a estas matérias. Claro que há agora uma aquisição de tendas que foi muito expressiva, que tem a ver com as instalações provisórias do mercado municipal. E, naturalmente, que a Câmara tem postido o aluguer de tendas sempre que há atividades, como há muitas atividades, há muitas tendas, há muita festa, mas é próprio do nosso Conselho, está, de facto, num dinamismo acima da média, e é por isso que as coisas estão a correr bem e está tudo a resultar.
Tem armado muita barraca. A Câmara.
E dizia precisamente o João Granja que há muita festa. Estamos em período de festa.
Claro.
Enfim, mesmo para o
São
verão,
festas queremos, religiosas.
Ou mesmo
São
para
festas
verão,
religiosas.
Exatamente. E, portanto, hoje é sábado de Páscoa. Obrigado pela vossa presença. Amanhã será domingo de Páscoa. As amêndoas à saída. Amanhã é domingo de Páscoa. Desejo a todos, obviamente, um ótimo fim de semana. Também uma ótima semana. Lembro-lhe que é essencial que participe na vida da cívica da cidade de Braga e que esta próxima semana que vamos entrar pode fazê-lo de duas formas. A reunião de Câmara na terça-feira e depois, na quarta-feira, dia 24 à noite, uma reunião da Assembleia Municipal que vai entrar certamente pelo dia 25 de Abril, portanto será uma boa forma de comemorar o 25 de Abril com os senhores deputados municipais. Caso não vá a essa sessão, celebre de qualquer forma o Dia da Liberdade, porque isso é fundamental.